Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de José Luiz Goldfarb. Ele está comentando o livro Faça-se a Água, de Seth Siegel, publicado pela Eduque, editora da PUC São Paulo.
A água da chuva é de graça, mas a água tratada...
Não.
Zé Luiz, como Israel define o custo da água?
É outro ponto, Marcelo, muito interessante. Acabei de parar aqui no posto, aqui na entrada da USP, ali um pouquinho antes, e carreguei o tanque, né? A gente paga, a Petrobras andou subindo, né? A gente paga caro o combustível. A gente paga caro, agora teve aumento também, a eletricidade. A água... Pra você ter uma ideia, eu moro num prédio que não tem um registro. Não sei se no teu prédio tem registro individual. Não tem. A gente nem sabe quanto a gente paga de água. O que a gente sabe é que é barato. A água a gente nunca está muito preocupado com o custo. Isso também era no começo de Israel. Até que um dia eles perceberam o seguinte, que isso aí está errado. Você entende? Como você falou, a água, tanto para tratar o custo que ela tem, como para estar pesquisando outras formas... de água, precisa de investimento. Então foi criado uma nova tarifa que no começo deixou todo mundo louco, né? Imagina Israel aumentar preço e tal, ninguém gosta. Porém, eles descobriram que as pessoas assimilaram a questão. Uma coisa importante, esse dinheiro arrecadado, que deve ser investido em pesquisa, ele foi blindado para não cair na mão de um prefeito que vai pegar o dinheiro, como aqui, né? O dinheiro que é arrecadado e usado nos seus interesses políticos, partidários ou até coisas piores.
Zé Luiz, como foi possível transformar a água do mar em água doce?
Pesquisa. A gente tem essas indústrias de dessalinização, que no começo era inviável, porque era muito cara. Daí você tem vários grupos de pesquisa trabalhando em processos tecnológicos sofisticados. E hoje em dia, praticamente, o grosso da água de Israel é do Mediterrâneo. É a água salgada do mar. Essa é uma coisa, por exemplo, que no Brasil é urgente. Tem uma costa do norte ao sul, temos talvez a maior área exposta ao mar, e a gente praticamente não tem pesquisa, aplicação e dessalinização. Então, esse é um tema, por exemplo, que o livro propõe imediato. Um país como o Brasil deveria estar aplicando. Se você prestar atenção, eu andei fazendo até umas palestras sobre Faça-se a Água lá no Nordeste. Me convidaram lá uma faculdade. O pessoal está até brincando que eu estou virando um especialista que nem o Sete. Estou me apaixonando. Aqui não é só o editor. Aliás, todo esse livro, Marcelo, tem uma áurea legal. A tradutora, uma professora da PUC, se apaixonou pelo livro. O revisor, que talvez você conheça, o Edson Veiga, do Estadão, se apaixonou pelo livro. Ou seja, a nossa tradução e a nossa copy desk final foram feitas em tempo super recorde. Eu tive com o Seth Siegel, depois do livro ficar pronto, ele fala, Zé, o livro já saiu em 14 países. A edição brasileira é primorosa, está muito agradável de ler, não é só correta, mas está cool, né? Quando eles falam isso, está gostosa. Aliás, observação editorial aqui. O contrato dele tinha uma cláusula, que eu tive até uma certa dificuldade com o meu jurídico lá na PUC, tive que argumentar com eles, que não é nem comum, né? Ele colocou uma cláusula no contrato que depois de pronta a tradução, revisada, tudo, antes de eu partir para a produção gráfica, eu tinha que passar por um ok dele. Obviamente não é ele, porque ele não lê português corrente, até rabisca alguma coisa, mas não é a língua dele, mas ele tinha alguém que ele já tinha pensado que ele iria contratar para ler o livro e dar o ok. E deu o ok. Falou que estava perfect. Não teve nem que mudar nada, a pessoa leu muito rápido. Então, o livro tem esse lado assim meio apaixonante. E eu acabei mergulhando de cabeça, acho que não é todo livro que o editor mergulha assim, e eu já fui dar palestra, quer dizer, a gente não tem o autor aqui, ele vai vir aqui em outubro, 3 dias, 4 dias em São Paulo, mas eu fui para o Nordeste. Né? E eu percebo assim, né, que o pessoal que está por lá fica absolutamente deslumbrado com a ideia de que pode ter uma... Porque, Marcelo, desde que eu nasci, acho que você também, a gente tem o problema da seca em regiões que deixam populações, acabam vindo para cá. Bom, você conhece todo o problema social que a gente tem com a seca.
Que brasileiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.
Zé Luiz, quais as medidas que você considera, a partir da leitura do livro, fundamentais para acabar com a seca no Nordeste?
Não é só no Nordeste, quer dizer, eu acho que o Brasil precisa ter várias medidas. A primeira, que eu acho que é uma coisa que Israel fez desde a sua constituição, é incluir a questão do cuidado com a água curricular, Marcelo. Quer dizer, hoje em dia está se falando já de as crianças, além de aprender matemática, ciência, tudo, aprender a questão da sustentabilidade, da ecologia, da natureza, do verde, todo esse blá 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 que a gente está ouvindo, e que aqui tudo que você quer mexer no currículo não é moleza, né? Mas lá, você, o Seth Siegel coloca aqui logo na abertura do livro, que você tem canções de ninar no mundo onde a chuva aparece como um bicho papão. Vai chuva, vai chuva. Em Israel, eles têm canção de ninar, que é o barulho que eles fazem, ploc, 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 da chuva caindo. Vem chuva me aquecer, vem chuva ficar comigo. Você tem uma relação com a água desde o berço muito forte. Então, primeira coisa que eu te falo, é educacional. A gente precisa mudar. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui a primeira vez visitar uns parentes em Israel, aquele jantar que a tia preparou, maravilhoso, comida judaica e tal, e quando acabou, eu falei, bom, deixa que eu lavo a louça. A hora que eu comecei a lavar a louça, veio todo mundo correndo da casa, os primos, tudo. Zé, você faz outra coisa. Lavar a louça, não. Por quê? Porque o nosso jeito de lavar a louça é completamente um desperdício. Nossos banhos são desperdícios. Então, isso que eu te falo, existe um elemento educacional. E Israel, não pensa que é moleza, eles estão sempre em campanha, não é só na escolinha, no berço e tal. Teve uma campanha no começo dos anos 2000, muito bonita, forte, que eles pegaram uma modelo, aí a Gisele deles lá, e ela aparecia nos outdoors, né, e na campanha na televisão, tudo, com o rosto dela se desfazendo, aquela mulher linda, tudo, né, o corpo vai se desfazendo como se estivesse secando, abrindo rachaduras. Isso pegou bem. Pegou na veia do mundo, vê a modelo se desfazendo por secura, por falta d'água. Então, isso que eu falo, eu acho que há uma questão educacional que a gente precisa incluir.
Ai, 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 ai. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Pensando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não.
Ai, 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 ai,
apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José.
Meu Deus.
Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé.
Dessalinização, como você falou, fazer uma parceria com algumas empresas israelenses que estão muito avançadas nisso. Eu vi no Nordeste tecnologia eólica. Tem um tiozão que já faleceu e que morava lá no Nordeste, Júlio Goldfarb. Nos anos 70 ele falava da energia solar e eólica. Porque o Nordeste, por incrível que pareça, tem vento e tem sol. Então, são coisas que a gente entendeu, usando essas energias combinadas com indústrias de água, a partir da água salgada, transformando em água doce e usando as tecnologias adequadas. E tem a questão, Marcelo, que eu te falo, quer dizer, a gente precisaria chegar num ponto, que é duro no Brasil, de blindar a questão da água de interesses partidários, corrupção e tudo mais. Isso você vai dizer, pensa, Israel tem esses problemas também, o mundo inteiro tem. Mas, isso que eu te falo, na questão da água, houve, de fato, a criação dessa autoridade. Aqui a gente cria as agências, mas as agências rola uma, né, um acerto e elas acabam não cumprindo o papel delas. Então, realmente, isso que eu te falo, chegar a um ponto da gente saber que a água tem solução e, como diz o Sete, é uma questão de gestão. A gente precisaria mudar a gestão da água, criar um... Eu acho assim, Marcelo, infelizmente, algumas questões do Brasil são essenciais, né? Vou dizer, a questão da água, ela é básica. A gente não deveria ter esse problema. A gente criou, pela eletricidade, algumas... Por isso que às vezes dá um pepino no Tocantins e fica... falta luz em Guarulhos. A gente tem uma rede bem estruturada da eletricidade. Às vezes dá umas falhadas, mas ela é bem estruturada. A gente não tem uma rede de água. Transportar água de um ponto que tem para outros que não tem. Isso tem em Israel. Tudo bem, Israel é pequeno, tá certo? A gente vai ter que ter mais pontos aqui de produção de água. Por último, eu vou te falar uma coisa que eles têm dado muito ênfase em Israel e o livro ressalta. O problema do desperdício. Você vai em Fortaleza, entendeu? São Paulo, qualquer capital grande, um consumo de água para ter esgoto, para todo mundo alto, a gente tem um desperdício por vazamento de 40%, Marcelo. Cada 2 anos, você entende? Metade do que a gente produz está sendo jogado fora. Israel já baixou para 5%. Eles têm até um aplicativo, tem o consumo, seja residencial, seja aqui da Rádio USP, do prédio comercial. E mesmo na agricultura, ele começa a explodir. Eles transferiram a tecnologia do cartão de crédito, não sei se você viu, né? O cartão de crédito, se você tentar usar o teu cartão para comprar um carro amanhã, vai barrar. Por que barra? Porque você sai de um padrão de uso. Às vezes a gente entra na internet, quer comprar alguma coisa, uma passagem meio cara, o cartão é barrado. Você tem que entrar em contato com o teu cartão e pedir para liberar e falar que é você mesmo. Que é bom, evita o roubo e o cara usar o teu cartão. Eles pegaram esse sistema de alerta e puseram para a água. Então, se a tua casa começar a gastar mais água amanhã, a perder água por algum vazamento, tem um alerta imediato e você rapidamente vai atrás do problema. Aqui no Brasil, como acontece? O vazamento vai embora, fica um tempão, de repente vem uma conta absurda. Daí você vai investigar, discutir se é um problema de cobrança, se é um problema, até você achar o vazamento. Isso é assim aqui nos Estados Unidos, na Europa. Então, é uma coisa assim, precisamos barrar tudo isso. Ou seja, voltando à tua pergunta, é o tipo do problema que envolve muita coisa e a principal delas, isso que eu te falo, isso que pegou em Israel, vem da história do kibbutz, de um certo espírito comunitário, coletivo, é você ter a população firme nessa questão. Esse talvez seja o ponto que a gente mais falha. A gente não consegue. Chega um coronel do Nordeste, pega um dinheiro que era para resolver o problema da seca, embolsa, está lá com o seu iate, com o seu aviãozinho, e o problema da água não foi resolvido. Então, são várias questões, mas essencialmente, isso que eu te falo, teria que ser uma decisão política da sociedade, do governante, de alguma agência criada para isso, mais eficiente, e a gente resolvia.
חרוזים יפים לשיר לך לפזמון אין לי מיתרים לפרוט לך תחת החלון אין לי מליצות רעות ללחוש לך באוזנך אין לי כישרון אפילו לתאר יופייה אין לי בית מיתר ואין לי סוג אוויר
זה, כמו פי פוסיביו, פזר הנסר o rio Jarcon.
Como eu te falei, várias coisas do milagre que eles fizeram por ali. Várias coisas que a gente está fazendo nos nossos rios, tem que decidir mudar. Despejar no rio esgoto, despejar no rio resíduos. Marcelo, o Pinheiros e o Tietê, a gente ouve sobre projetos, investimentos para salvar esses rios desde que a gente nasceu. Aliás, não é desde que nasceu, porque quando eu nasci, eu morava aqui perto do Pinheiros, a gente podia entrar na água do rio. A gente via peixinho ainda no rio. Hoje é totalmente morto e você não pode, só um acidente te leva a cair dentro do rio Pinheiros ou rio Tietê. Então, novamente, quer dizer, houve um determinado momento de decisão. Você sabe que, inclusive, voltando à questão de processo de paz e de guerra, Terra. Existe uma iniciativa que aconteceu, está aqui no livro, como uma perspectiva de se juntar as autoridades palestinas com técnicos israelenses para poder também ajudar eles a cuidar de resíduos, de contaminação de rios. O livro saiu em 2015, saiu aqui no Brasil agora em 2017. A coisa de 3 meses, saiu um artigo no New York Times, que estava escrito pelo Seth Siegel, que estava acontecendo um encontro entre Jordânia, Palestina e Israel. Não importa se a Palestina tem ou não tem um Estado, mas é o suficiente para ter representantes. E eles estão começando a traçar um plano de limpeza, de cuidado com rios, com afluentes de rios, porque lá, diferente do Brasil, há poucos recursos de rio, como você falou, então é necessário um cuidado total para que o rio não seja contaminado. Esse rio teve até um acidente num determinado momento que mostrou para toda a população de Israel a cagada que eles estavam fazendo. E daí eles tomaram, isso que eu te falo, é uma decisão que não é, tudo bem, o governo tem um papel fundamental, mas é uma decisão da sociedade. Essa decisão da sociedade, Marcelo, que a gente ainda carece. Se quiser, falei no início, falei da educação. A educação lá é uma prioridade tão grande quanto a água. Se você pegar um livro e escrever Faça-se a Educação, a gente vai ter uma história parecida. Você entende? Eu me lembro da Golda Meir, né? A primeira mulher que virou ministra e tal, e que ela falava assim, a gente pode ter momentos, principalmente no início, as guerras, muita escassez, tudo, que a gente vai ter que racionar e mudar um pouco a alimentação, porque estava apertado a coisa. Mas biblioteca para a criançada, para as escolinhas que eles iam criando nos kibbutzim, tal, 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 não vai faltar. A gente vai atrás pelo mundo inteiro onde tem judeu para ajudar e tem. Então, eu acho assim, também é claro que essa consciência de poder enfrentar um projeto sócio-hídrico, ele passará da gente ter um avanço educacional no país, como tudo. A gente vai ter a política melhor, eleições melhores, quando a gente educar melhor o povo.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.